depois de almoçar vai começar o MRG. Ai, 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 ai.
Boa tarde!
Boa noite!
O Brasil está vivo!
Está live!
Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes.
São apenas gases do pântano.
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com
Afonso e o UFO Solano.
E diretamente de Brasília,
Didi Ruídos Braga.
E lá do Nordeste, nosso aqui querido membro honorário nordestino.
Ah,
seja bem-vindo de volta, PH.
PH Radialista Santos, hein?
Olha aí.
Isso é falso, evidentemente, que eu sou o verdadeiro PH Santos. Sou crítico de cinema.
Cara, eu queria mudar a minha voz um dia pra parar.
PH, você tá muito famoso agora, né, enquanto crítico de cinema, que você resolveu criticar até coisas que não são cinema.
Ah, cara, agora eu enveredei,
Enveredou? O que você anda criticando lá no seu canal PH Santos no YouTube?
Eu tô criticando tudo, cara. Na verdade, eu criei um quadro chamado Crítico Reage.
Uhum.
Crítico de cinema reagindo...
Ao assalto. Não?
Não, também não é assim, né? Tipo, eu reagi a The Last of Us.
Ah!
Esse jogo. Esse videogame que as crianças estão jogando hoje em dia.
Não deveriam, né?
É muito violento, né, cara? Parece um... Sendo que eu não jogo videogame, eu parei no... Naquele jogo do Pateta, sabe? Que fica chutando as pedrinhas e tal. Muito bom, inclusive.
Caraca, sim.
O jogo do Pateta que chutava?
É do Nintendo ou do Super Nintendo. Era difícil pra caraca.
Muito difícil. Eu parei ali.
Pateta criou o gênero Souls. Foi.
Pateta Souls.
Pateta Souls. Pateta, ele tinha uns desenhos animados que ele vivia os dilemas... Do adulto, cara.
Ele sempre foi.
Era Pateta no trânsito, era Pateta fazendo exercício, fazendo ginástica.
É, Pateta nas Olimpíadas era muito
nas
bom,
nas Olimpíadas.
Cara,
criança não faz Olimpíadas.
Mas vocês estão ligados, né? No Pateta de hoje aí.
Sim.
O Homem Pateta. Não. Que coisa horrível aquilo, cara.
É o novo Baleia Azul, não é? O novo Baleia Azul.
É, mas...
Ah, tá rolando isso?
Uhum. Tá, tá.
Ah, eu tenho que reagir, então. Deixa eu anotar aqui.
Interrompemos este podcast MRG para um boletim extraordinário. Autoridades confirmam que um objeto voador não identificado foi avistado sobrevoando a cidade de Fortaleza por volta das 21 horas de hoje. Recomenda-se que os moradores permaneçam na segurança de seus lares até que as investigações sejam concluídas.
Senhoras e senhores, vocês achavam que o gênero clássico de ficção científica estava morto? Acharam errado, porque hoje, meus amigos, o MRG vai falar de A Vastidão da Noite, esse filme exclusivo da Amazon Prime, que está aí gerando no boca a boca o seu sucesso. Didi Braguinha, por favor, traga-nos a sinopse de A Vastidão da Noite.
Maravilha, muito bem. Uma cidade interior dos Estados Unidos, no interior de algum estado lá que eu não faço ideia.
É Novo México, Diogo.
Estamos nos anos 50, Didi.
E é perto de uma... Afonso Lano, nosso perito aqui em
ufologia.
Em fábulas.
Ei!
Afonso, tem a ver... É uma região próspera no quesito de avistamento de OVNIs, aquilo ali?
É, o Novo México foi palco do caso mais famoso da ufologia, que é o caso de Roswell, né? De 1947.
A seriedade. Ele fala.
Esse deboche. Ó, vocês estão debochando aqui da ciência ufológica, então vou logo terminar a sinopse. Então, nessa cidadezinha muito pequenininha, acontece um grande jogo de basquete, né, que é o grande acontecimento ali do ano, e aí todo mundo vai pro ginásio ali, e a cidade fica praticamente deserta, pouquíssimas pessoas andando pra lá e pra cá, e os protagonistas são uma operadora de telefonia e um radialista que interceptam, entre aspas, né, testemunham um estranho sinal de rádio que pode estar conectado com algum tipo de fenômeno ufológico que há muito tempo influencia a cidade e as pessoas dessa cidade. Esse filme, ele deu uma viralizada no nosso, na nossa galera, né? No, na galera nerd, geek.
A bolha, a famosa bolha.
Todo mundo tem a bolha, justamente. E aí, na nossa bolha nerd, a galera mais sci-fi, assim, ele deu uma viralizada e eu vi um monte de gente, todo mundo me recomendando, PH fazendo um vídeo, elogiando, não sei o que, Masters, tem que ver. Falei, putz, se PH gostou, eu vou gostar. Tem Disco Voador, tem sci-fi, anos 50, Pulp, vambora.
Vamos ver, o escritor, vamos ver o escritor.
Ai... I'm a writer.
Nos primeiros 20 minutos do filme, eu não aguentava mais. Eu falei, meu Deus do céu, não tá indo pra lugar nenhum. Que coisa chata. Parece Gilmore Girls. Que saco. E eu desliguei.
Mas aparentemente você é burro, né? Porque esse começo...
Não, calma, acabou
a experiência. Ah, então vamos ver aí, vamos ver.
Eu estava errado. Às vezes, ao contrário do que dizem por aí, Afonso Luna às vezes erra. E aí, eu...
Não é comprovado, mas existe esse boato.
Não,
né?
Exato.
Ao contrário do que a tua mãe diz pra caramba, né,
isso,
cara?
Isso, beijo pra minha mãe aí.
Preciso de um filme de ET, pra ele dizer que errou, mas vai.
Eu fui lá ver de novo o vídeo do PH, vi uma galera falando, não é possível. Tem alguma coisa que eu não vi. E aí eu deixei passar uns 3, 4 dias, falei com a galera, eu falei, não, cara, continua assistindo que o negócio uma hora anda. Aí eu realmente voltei, falei, botar de novo, botei o filme de novo, passou os 20 minutos e seguiu. E realmente, depois que passa dessa fase Gilmore Girls aí, que na minha opinião ficou meio assim, meio arrastado, aí o negócio engrena.
Mas isso é importantíssimo, eu fico doido, isso é importantíssimo, esse começo, Afonso.
Exato.
Eu achei também, cara, eu achei inclusive foda o começo, porque o filme é curto, então quando começa você fica muito tempo se questionando pra onde tá indo, mas a forma como ele tá narrando...
Eu acho que era isso, sabe qual é? Eu já sabia pra onde o filme ia.
Mas você não tem que ver filme com GPS, você tem que se deixar levar.
O Afonso não consegue não estar no controle.
Agora eu saquei!
Sim, eu que realmente tava com uma visão, acho que apressada, uma ansiedade, assim, considerando que eu conheço muito desse gênero, né? Eu tinha conhecimento do que o filme queria dizer, então acho que eu fiquei nessa tipo, vambora, vamos acontecer e tal, mas reforçando, eu achei o filme muito bom, é só esse detalhe que eu achei curioso dividir com vocês.
Você não gostou das referências Pulp?
Principalmente na abertura, né?
Amei.
Ela literalmente lendo uma revista Pulp?
Não, a TV, eu inclusive fiquei pensando se não teremos outros filmes dentro desse universo daquela TVzinha, porque ele fez a grande referência ao Twilight Zone o tempo todo, né? A transição, ele vai pra televisão o tempo todo te contar a história, né?
Olha, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que a gente estava até discutindo isso antes de começar, sobre a questão de dar spoilers ou não, né? Porque eu tive uma experiência muito interessante com esse filme, e acredito que muito dessa experiência, muito do motivo da minha experiência ter sido no nível que eu tive, foi devido ao fato de eu não fazer ideia do que se tratava. Quando eu comecei a assistir, eu não sabia se era um filme de guerra, se era um filme de mistério, de investigação, de romance, não sabia. Fui assistir. E, cara, quando ele começa com essa apresentação, você começa a entrar naquela coisa. Olha, eu vou te apresentar um mistério aqui.
Entendi.
É um mistério. E eu tenho até uma crítica a esse filme, baseada nessa introdução.
Fala mal dele agora, pega. Fala mal do Didi Braguinha. Didi Braguinha é o amado do Brasil.
Eu gostei muito desse começo, dessa puxada de, olha, o que você vai ouvir agora é um mistério. Uma coisa muito misteriosa aconteceu, que foi mais ou menos assim. E aí você entra, e você pega toda a sua bagagem de Twilight Zone, de outros seriados, outros filminhos dessa safra, né, minisséries e tal, e você mergulha nisso. E eu realmente eu não sabia que tinha a ver com ET. Eu não sabia o que que era. Se era sobre assassinato, se era sumiu e aí, o que que era. E eles, quando começam, eles vão te entregando diversos elementos de cientologia. Cientologia no sentido de...
Que isso?
De
não.
Blá, 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 científico.
Não, cientologia.
Ah, não. Tem nada a ver com cientologia.
Não falei isso. Não era no sentido, porra, de cientologia. Era no sentido de ciência, blá, 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 científico.
Ah, sacanagem. Blá, 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 científico, tá.
Uhum. Os personagens, eles gostam disso, eles estão falando sobre inovações, eles fazem eles falam sobre meio que futurologia.
Isso é muito legal, a visão que eles nos anos 50 tinham dos anos 2000, né, cara? Isso é mó barato.
Exatamente. E eles começam a construir esse, não só esses personagens, mas todo esse cenário, esse mundinho ao redor deles e o que eles anseiam e esperam do mundo. E, cara, de repente, não é, o ET era uma parada que não passava na minha cabeça.
É mesmo?
Em nenhum momento veio ET na minha cabeça.
Também não, PH.
Sério, vinha conspiração, russo. Pra mim, eles só iam ficar naquela parada ali, ia terminar do tipo, foda-se. Mistério não resolvido.
Exato. Como o Twilight Zone normalmente era.
No mínimo aquela coisa meio Lovecraftiana de que ninguém entendeu exatamente. Você teve essa experiência também, Beto? Você não tinha ideia do que você estava entrando?
Não tinha ideia. Eu me lembro que quando a gente botou na pauta do MRG, tipo assim, tá. Tem um filme lá que sempre aparece. Eu não sou um cara que acompanha muito as coisas que acontecem na internet, vocês até me zoam, que eu nunca sei de nada. Então eu não.
Ah, isso é normal na história do MRG. Realmente você não sabia de nada é.
Eu não sabia nada. Aí botamos aqui na pauta, aí o Afonso tinha contado essa história aí, de que ele tava achando que tinha visto errado, precisava ver de novo e tal. Cara, eu tava com... Assim, no meio do filme eu fiquei com vontade de fazer xixi, eu não queria levantar, porque eu tava...
Olha,
eu tava num nível, assim, de tipo, quando aquele cara começa a falar no rádio e contar a história, e aí eu tava tipo assim, caralho, o que que tá acontecendo?
What the hell is going on here?
Não, e Beto, nessa cena do rádio, cara, tem uma parada que eu acho muito maneira.
Quando o militar liga?
Quando o militar liga.
Muito bom.
Cara, o ritmo do filme muda totalmente. Eles têm um nível de discussão e de diálogo muito rápido no começo. Ele vai... O diálogo deles é muito frenético. Tá pra lá, vem pra cá, olha aqui. Eles não param de falar. É quase que o início do filme é um diálogo eterno. Até terminar, eles não param de falar. Não tem uma pausa, quase. E aí, quando chega na hora dessa rádio, que o cara vai falar... Maluco, a mudança é tão drástica que o vídeo muda, cara. Nossa, é incrível, cara.
E olha um detalhezinho bobo. O Everett, no começo, esse começo aí que o Afonso não gosta, esse negócio todo, né? Eu quero ver o começo do próximo livro dele. Vou dar uma olhada, vou bem...
Ah, já começa com gente morrendo,
vou ler
já.
Bem direitinho, assim, palavra por palavra. Repetiu dois Q na mesma frase, ah, meu amigo.
Faz um react aí.
Vai ser ótimo, react, né? Uma pessoa parada lendo um livro, virando página. No começo, o Ever é todo bichão, né?
É
o dono da cidade, o cara, nada põe medo, é isso aí, vou fazer meu programa de rádio. Quando o cara liga e a ligação cai, ele fica apavorado.
Uhum.
Tanto que quando liga de volta, ele fica assim, ó, a gente tá fora do ar, você sabe que isso aqui tá sendo gravado, né, você tá ligado. E tipo assim, o medo dele não é dos ETs ali, é a pegada da Guerra Fria, a pegada dos russos, tá entendendo?
Uhum.
Até porque ele não acha que tem nada a ver com o disco voador, ele acha que tem a ver... A gente tem que lembrar, essa época pós-guerra aí, né, justamente começou essa paranoia...
A Guerra Fria. Cara, e ele faz, o diretor, ele faz duas coisas que eu gostei muito no filme, ele coloca elementos sobre os personagens... que dão uma profundidade. Então, assim, do nada você percebe que a menina, ela não anda de bicicleta, ela corre. O lance da menina é correr.
Cara,
é um detalhe muito foda.
E ele responde em seguida por quê, né, Beto? Não é isso?
Sim. Não, e assim, ele...
Sim ou não? Não entendi, perdi.
Não, ele responde.
Como é que você fala? Sim? Não.
Ele pega uma cena muito tensa, um momento muito tenso, e aí eles precisam sair daquele momento muito tenso para construir o outro momento tenso. E entre isso, ele vai colocando detalhes tão sutis, mas tão humanos, tão complexos na formação dos personagens, que eu acho que você vai mergulhando cada vez mais naquelas duas pessoas e se colocando no lugar delas, trazendo para você que tá vendo
então...
o mesmo suspense que elas estão vivendo.
Tem uma cena que eu acho... bobo, assim, mas sensacional. E o porquê que ele fez. Ele pega a câmera, sai da rádio e ele vai andando pela cidade inteira com essa câmera, num plano contínuo, né? ele vai andando sozinho, tipo, não tem personagem, não tem nada, a câmera passa por uma cerca e tal, bababá, e aí vai lá na rádio. E aí isso aí responde como é que os personagens conseguem ir rapidamente de um canto a outro.
É, isso é maravilhoso. É uma cidade muito pequena.
É uma maneira de desenhar um mapa sem ser idiota e dizer assim, olha, temos um mapa da cidade. E aí você olha o mapa, entendeu? Ele não. Ele pega a gente e diz assim, vem, vamos aqui, dá um rolê, vamos passear. E outra, mostra a cidade vazia, mostra que tá todo mundo alienado lá dentro do jogo. Porque essa é a principal discussão do filme. Não é a parada de ET e tudo. É a parada da propaganda, que era o que dominava, principalmente o rádio ali. Tem esse lance do tapete do Elvis, como ele engana com a propaganda. Tem o lance de todo mundo tá literalmente alienado enquanto o mundo do lado de fora tá acontecendo. A loucura tá acontecendo. Tem, meu irmão, tá acontecendo uma putaria. Vocês estão olhando um jogo de basquete. É isso que vocês estão fazendo. Olha aqui fora, velho.
Pois é, essa cena que vocês comentaram, né, a câmera percorrendo, que eu achei até uma cena maneira, que eu fiquei imaginando como é que o cara fez isso, né?
É a famosa câmera Evil Dead.
Exato. Caraca, era exatamente aí que eu ia falar. E isso justifica essa cena e essa comparação com Evil Dead, justifica o fato de eu achar que o filme se tratava sobre um experimento militar de um super soldado, alguma coisa assim que deu errado.
Ah, saca? Ah, super soldado?
Caraca, a mente do Diogo é muito bom mesmo, né? Ele vai lá no super soldado apontando. Eu vou pro filme sem final, do tipo assim, não, ninguém vai saber, é isso aí mesmo, e eu estaria feliz. O Diogo é o super soldado.
Mas, de certa maneira, eu sei que a palavra super soldado na mente de Braguinha é muito comum isso acontecendo. No programa passado, PH, o Diogo chamou a Viúva Negra dos Vingadores de noviça rebelde. Então aqui é todo dia uma coisa... todo dia um milagre.
Maravilhoso.
Mas essa questão de meio estranho, que o Stranger Things brinca,
mas
né?
Mas ela lutou contra o nazismo.
No canal da MRG no YouTube, o Diogo é nazista também. Descobrimos isso, vocês assistam lá.
Ah, eu vi. Eu vi o lance do chicote.
Você viu?
Né? É, eu vi.
Não ficou provado? Ficou evidente. Isso aí não.
Tem um ponto, eu acho que tem um ponto.
Cancelem de Braguinha, turminha do. E aí é o seguinte: você tem. Nos anos 50 existe um boom da ficção científica apoiada nas grandes descobertas do pós-guerra. Né? Então a cultura popular começou a se apropriar dessas questões de energia nuclear, de energia eletromagnética, de outros planetas, etc. E essa cultura pulp toda realmente começou a contaminar a cabeça dos nerds da época. Então o filme ele traz isso mesmo, e é verdade, o filme ele poderia até a metade ali ser sobre laboratórios secretos, mutações, até russos, né? Então é bem legal.
E é quando a propaganda, ela engata de vez nos Estados Unidos, né? A gente tá vindo depois da Segunda Guerra, que a propaganda sobe de nível, e ela engata até porque também tinha que dar vazão à porrada de indústria que foi criada, a carro, a TV, torradeira, a porra toda, né?
É o início do sonho americano, né, cara? É onde tudo começa, assim, os Estados Unidos começam a realmente virar aquela máquina de...
E tem dois personagens que representam isso, né? Uma personagem que ela, inclusive, tem toda uma paleta e o jeito dela, pin-up, vermelhão,
muito,
verde,
muito
tal,
pin-up,
né? E o carro vermelhão, grandão, banheirona, eles representam o sonho americano e tem uma referenciazinha, não vou dizer o que acontece, mas eles meio que sucumbem a essa força maior.
Agora eu quero saber de você quantos robôs gigantes de 0 a 5 você deu para Vast of Night.
Muito bem, Beto, Afonso Solano, PH Santos, uma honra, um prazer estar aqui no meio de vocês. E aqueles ouvintes, adorei o filme, como eu já comentei logo no começo. Fui pego pela sua, cara, eu vou chamar até de perfeição em cima dos elementos que ele coloca. Eu acho que uma das coisas que me chamou mais a atenção foi como quase não existe ponto sem nó nesse filme. Desde o início da narração do locutor até o primeiro diálogo do personagem falando quem é que vai pro jogo ou não, ele está te entregando elementos que ele vai usar no futuro do filme. Tudo. Nada nesse filme foi desperdiçado, cara. E isso é uma coisa que eu acho tão maneira. Tem uma hora, logo no comecinho, bem no comecinho, sei lá, 3 minutos iniciais, ele chega e fala: pô, você vai no jogo? Ele fala: ah, eu vou sozinho. Mas a fulana e as crianças vão pra tal lugar porque vai ficar com não sei quem, não sei o que lá. E aí tu, pô, dane-se, né, maluco? E aí no final do filme, no meio do filme, ele usa essa informação. E aí tu, caraca, aquela pessoa daquele cara que falou aquela parada pra aqueles outros lá, fizeram que eles realmente estão em casa, eles eram pra estar em casa. Cadê a pessoa que tava lá? E, então, eu achei isso de uma maestria, cara, maravilhosa, porque pra mim, é um pré-requisito pra você colocar o espectador dentro do mistério e você fazer com que o espectador queira desvendar o caso junto com a pessoa que tá investigando dentro da trama. E eu realmente falei: uai, eu entrei nessa função, eu comprei esse papel. Falei: peraí que eu vou te ajudar nessa porra aí, pô. Vamos descobrir que parada é essa aí, porque, porra, era pra pessoa tá lá, mas e aquela outra parada que aconteceu também? Tem que juntar esses dois pontos, tá esquecendo disso. E você entra nisso, e isso eu achei realmente fabuloso. Visualmente o filme é belíssimo, os elementos que ele coloca pra te situar na época também são magníficos. Os personagens, cara, os arquétipos que ele usa, que fazem referência a esse tipo de narrativa, também são muito bem colocados e muito bem utilizados. Eu adorei o filme, acho que vocês têm que assistir. Tirando um detalhezinho assim ou outro, eu achei esse filme muito bem executado, perfeito. Me colocou na beira da cama, sentado, tentando entender o que estava acontecendo. Então, eu dou 5 robôs gigantes.
Excellent. Mas é robô gigante tipo a Creuza, né? Retrô também, né? Essa vibe antes. 50s aí, olha aí, Beto Duque Estrada, vamos lá. Você, que nos anos 50 seria um belo de um DJ ali na Jovem Pan, os princípios da Jovem Pan ainda, né?
Disque Jockey,
Beto Estrada, número 1 do microfone de Japeri.
Desceu na pista, ligado, começa o show, número 1 do microfone. Eu sou quem eu sou, não adianta nem tentar, não adianta nem falar. O dia vai chegar, o GF vai reinar.
Olha aí, fazendo.
Eu já escutei as músicas do Beto, hein? Eu já escutei, são boas.
É, são, porra. Clássico. Já falei pra ele lançar um outro CD aí com músicas nerd, mas não quer.
Músicas nerd. Então,
vou entrar na onda.
Entra na vibe aí, chama Anitta.
MC Gypsy Danger.
Cara, eu não sabia o que esperar. Quando o filme começa e ele me apresenta o Teatro Paradoxo, que é um belo nome, inclusive.
Paradoxo Theater.
Pois é, cara, eu comecei. Ele me trouxe automaticamente de volta a aquelas coisas que a gente gosta tanto, né? Que é o Twilight Zone, é a grande referência. Quando a gente vai pro videogame, a gente vê muito de Alan Wake nisso e tal, Control, e, enfim.
Control, hein? Bela referência aí, outro prato cheio pra quem curte, é um jogaço.
Pois é, então assim, cara, eu quando ele me trouxe de volta, já foi muito legal. E aí ele começa com essa narrativa muito diferente. A câmera sempre baixa, inclusive, é uma coisa que o filme tem, né? Ele vai pro alto muito poucas vezes, a câmera olhando de cima pra baixo, top-down, assim.
Mais pro final, né? Só.
É, pois é, porque é onde faz sentido ele tá assim. Então, e o filme, cara, ele tem momentos, assim. Então ele tem aquele primeiro momento da conversa, e encontrando as famílias no carro, e construindo personagens, e a menina que fala pra caramba, e não sei o quê, e a conversa dos dois. E aí, de repente, ele vira uma chave, e ele te coloca em um outro lugar, e você tá vidrado numa conversa, onde os dois atores estão apenas com seus rostos mostrando expressões para você enquanto uma história vai acontecendo, sem que quem conte essa história, ao contrário dos atores, não tenha um rosto, tenha apenas a expressão e o texto ali por trás, e você vai ficando preso naquilo. E aí depois ele ainda faz uma outra virada e ele faz uma cena que aparentemente é simples, que é uma velhinha contando uma história, mas você começa a entrar de novo numa história muito louca e muito densa. Olha, eu não esperava nada, eu não sabia o que esperar, na verdade. Eu falei, cara, sei lá, um filme aleatório que entrou na Amazon aí, a gente vai fazer MRG, eu tenho que ver. Mas eu achei um filmaço, velho. Filmaço, me diverti pra caralho. Espero muito que Teatro Paradoxo se transforme nessa série de filmes que são contos de ficção científica que referenciam muito.
Pô, seria legal, cara.
Espero que esse filme, ele seja o que Cloverfield em algum momento quis ser, né? Que é vários contos que se linkam de alguma forma, mas que são muito fiéis ao Twilight Zone. Cara, eu me lembro, um bastidor aqui pra quem tá ouvindo, que quando avisaram que ia sair a série da Amazon Prime do Twilight Zone, a gente se empolgou muito, falou, caralho, vamos fazer e tal. É, e aí depois a gente viu que, puta, vai ser uma perda de tempo pros nossos ouvintes se a gente falar disso. Então, mas esse filme não, ele traz isso, ele traz esse sentimento de volta. E eu tô com o jogo, pra mim é 5 robôs gigantes. Eu achei foda do início ao fim.
Olha aí,
na ponta do sofá. Pra mim é, puta, tem que ver. Tem que ver. Mesmo ouvindo tudo que a gente falou aqui, você ainda vai ter uma experiência muito foda. Pra mim é sensacional.
Muito bem, querido amigo PH Santos, e você, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs retrovintas você dá para In the Vast of Naira?
Muito obrigado, Didi Braguinha. Olha, eu enquanto crítico.
Safado. Ah, cara, é...
Quase não dá pra perceber, cara.
Eu sou muito besta pra filme pequeno, assim, se liga? Esse filme simples, cara. Eu fico muito abestado, eu gosto logo, eu vejo ali o amor do cara fazendo, é o primeiro filme dele, e ele fez tudo, como eu disse aqui.
Esse é o primeiro filme dele?
Ele é o primeiro filme do Andrew Patterson.
Nossa! Caraca, cara! Anota esse nome, né, maluco?
Anota esse nome, cara. O filme foi um sucesso em festival, e daí a Prime Video comprou e acertou demais. E isso só prova um ponto, cara, que não precisa de milhões e milhões pra se fazer um belíssimo filme, precisa de uma ideia boa, um texto muito bom. O texto desse filme é muito, muito bom. E você não precisa de CGI megalomaníaco, isso tudo, sabe? Eu acho que são esses filmes velho aí, desses pequenininhos assim, que ficam pra sempre. De alguma forma, quando traz numa conversa, todo mundo para, todo mundo diz, eita, pô, é mesmo, que puta merda, não viu ainda, como é que pode, tal, não sei o quê. Tem isso, e é um filme que, mesmo que pequeno, consegue trazer muitos assuntos, fala sobre negritude, fala sobre preconceito, fala sobre propaganda, fala sobre ufologia, fala sobre Guerra Fria, fala sobre guerra em si, o medo, alienação. Cara, olha o tanto de assunto em 1h30, que acho que sem os créditos deve dar 1h20 de filme, sei lá. É, e fala ainda, é uma apologia ao rádio e de quebra também ao podcast, né? Ele parece muito um podcast muito legal chamado Welcome to the Night Vale, que tem essa pegada. E quando eu comecei a assistir o filme, cara, é uma confissão que eu vou fazer agora. Assim que eu comecei a assistir o filme, que veio aquele Paradox Theater, eu lembrei do Afonso Solano.
Olha que bonito.
E é muito legal porque a gente não se comunicou sobre, e vocês me chamaram pra gravar sobre esse filme, que é a minha atual paixão, inclusive.
Afonso Solano? Poxa, cara, te agradeço aí.
Afonso Solano sempre foi. Mas o filme, no caso, é a minha atual paixão. Eu tô casado com esse filme, é o meu terceiro casamento.
Porra, não aprende, né, velho? Porra, vou te falar, hein?
Mas eu acho que casar com um filme é bom, né? Mas, cara, pra esse filme eu dou 5 gigantes guerreiros Dylion. E eu acho que em um ano que não vamos ter muitas competições aí, ou melhor, muita competição, eu acho que tem. Corre o risco de ser o melhor filme de 2020.
Eita!
Boa aposta, cara. Faz sentido.
Afonso Solano, e você, meu amigo, auauá, catapatinca, auauá, cabé, auauá.
Olha aí.
É porque ele errou uma sílaba. Se ele acerta, eu olho pra cima.
Essa cena, eu fiquei tão nervoso que eu tava começando a deitar na cadeira, tipo, na cama. Tava começando a deitar. Quando ele tão no carro e rola essa parada, eu tipo, eu fui sentando devagarzinho, sacou?
Eu me caguei inteiro. Inteiro.
Olha, e o filme é foda, né? Eu, é claro, fiz essa observação no começo, e ao longo do programa eu tentei deixar claro, acho que a gente aqui se conhece há muitos anos, todos nós, e a experiência, a carga pessoal de cada um que você leva pro filme, ela vai influenciar na sua experiência. Mas de forma nenhuma o filme foi negativo pra mim. Eu achei um filme sensacional. Eu acho que, assim, o que o Pacific Rim é para os tokusatsu, filmes de monstro, lagarto gigante e tal, o Vast of Night é para o pulp dos anos 50. Dá pra ver que ele entende toda essa cultura e tá pontuando de referência o tempo todo, e referências não óbvias. Agora, realmente, esse começo, pra mim, com certeza, eu achei arrastado, porque eu curto ufologia pra caralho, como vocês sabem, eu estou imerso nisso desde criança. Então, assim, o filme, quando, pô, 20 minutos, aquele blá blá blá, eu tipo assim, puta, cara, cadê? Né? Aí, o que aconteceu aqui? Não, peraí, eu que tô errado, eu que tô impaciente, né? Eu que já tenho muita referência do que ele tá querendo, do que ele tá mostrando.
Você viu, PH? Você viu, PH, que ele falou agora? Eu que já sou foda o suficiente, que não preciso de introdução.
I'm awesome!
É um ser superior.
Eu não precisaria daqueles 30 minutos iniciais, entendeu?
Autor premiado, rei dos escritores,
mas são vocês que estão falando. O povo fala, eu só, né? Eu vou seguindo aqui. Existe um programa de rádio que eu acompanhei durante muitos anos, acompanhei não lá nos Estados Unidos, que seria impossível, mas resgatando através do YouTube, download, que é o Coast to Coast AM, cara. Então, assim, essa coisa da pessoa ligar, olha, temos um participante misterioso, aqui um cara que está ligando, dizendo que está ligando diretamente do meio do deserto, ele tem informações secretas. Tem um episódio do Art Bell que a luz no prédio inteiro cai, acho que na cidade, na verdade, enquanto o cara está falando de um bagulho mega conspiratório, assim, ficou famoso essa porra.
E tem essa referência no Vice of Night.
Tem lá essa referência. E outra, vamos lembrar que Guerra dos Mundos, né, ele tem a grande história do rádio e ufologia casados, né? Acho que a maior de todas.
Então,
né?
Assim, depois que eu controlei a minha ansiedade ufológica, aí eu entrei junto com vocês. Realmente, o filme é essa maravilha. Ele tem terror dos anos 50, ele tem esse monólogo dessa senhora na casa ali, quietinha.
Isso, cara, essa cena sozinha vai Oscar de fotografia.
Pois é, cara. Então, assim, eu ficaria com 4.5 robôs gigantes se eu não fizesse essa análise aí, que eu acho que é necessária.
Ah, não, fecha 5 aí, pô.
Então vai pra 5, Repete aí, Beto, como é que é o discurso aí pra gente olhar pra cima?
Uau, uau, acatatica, uau, 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 quem dá a D.
Você sabe a tradução disso aí, né? Vamos botar pra fuder aí, hein?